ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Bem-vindos, shalom, shalom, povo de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora em concordância com os meus irmãos, Senhor, no Brasil e em outras nações, e eu te peço a revelação da Tua Palavra, Senhor, nos ajuda a entender os Teus tempos. Pai, nos ensina a nossa missão. Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos fortaleça. Seja feita a Tua vontade, Pai, aqui na terra como é feita no céu, em nome de Jesus. Que o Senhor te proteja, o Senhor proteja a Tua família. Que o Senhor derrame sobre você e sobre a sua casa uma unção de cura, em nome de Jesus. Uma unção de cura, de proteção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, presbítero José Roberto. Deus te abençoe. Sempre juntos, né? Portugal, ricos, e a cada um, Deus te abençoe. Amém. Nós vamos estar dando sequência ao nosso estudo de Apocalipse. E hoje vamos falar sobre o falso profeta. No último estudo, nós falamos sobre o anticristo, a primeira besta, e agora vamos falar da segunda besta, assim que Deus apresenta, né, na Bíblia, que é o falso profeta. Amém? E nós vamos também trazer algumas coisas para os nossos dias, você vai ficar surpreso com algumas coisas. Como eu tenho dito, a gente não pode afirmar nada, né? A Bíblia, especialmente Apocalipse, é um livro cheio de mistérios, cheio de metáforas. Deus não deixa tudo muito claro, porque nós temos que viver pela fé. Mas a gente tem muitos indícios fortes, e eu tenho uma firme convicção de que nós estamos no princípio das dores, e aqui a gente vai ter mais algumas revelações. Amém? Deus te abençoe. Vamos juntos. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Vamos ler? Apocalipse 13, a partir do verso 11 até o 18. Apocalipse 13, de 1 ao 10, fala do anticristo, e do 11 ao 18 fala do falso profeta. E é aí que nós vamos ler. Apocalipse 13, 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro. Falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. A primeira besta é o anticristo. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Se porventura você não esteve conosco no último estudo, essa primeira besta, que é o anticristo, que é o governante mundial, vai ser um homem muito influente, ele vai sofrer uma ferida mortal na cabeça e vai viver, isso vai surpreender a humanidade. E essa segunda besta, que é o falso profeta, vai fazer sinais, maravilhas, milagres na presença do anticristo e vai surpreender os habitantes da terra e vai dizer que seja feita uma imagem do anticristo, certo? Que nós vemos aqui. E ele vai dar espírito à imagem da besta, do anticristo, para que também a imagem fale. E serão mortos todos que não adorarem a imagem da besta, a imagem do anticristo. Verso 16, olha só. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. 666. Bem, esta segunda besta, então, é chamada de o falso profeta. O falso profeta. Vamos ver aqui Apocalipse 16, 13. Por que é chamado de falso profeta? Apocalipse 16, 13. E da boca do dragão, que é Satanás, e da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, vi saírem três espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, o dragão, a besta e o falso profeta. Essa é a trindade satânica. O dragão é uma falsificação do Pai, do Deus Pai, né? Satanás fala, serei semelhante ao Altíssimo, você lembra? A besta é a falsificação de Cristo, que é o anticristo, né? E o falso profeta é a falsificação do Espírito Santo, é a trindade satânica. Em Apocalipse 19, 20, só recapitulando rapidamente, Apocalipse 19, 20, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. É a morte eterna. Amém? Então a besta e o falso profeta. E também em Apocalipse 20:10 relata o falso profeta. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Aqui fala o destino final de Satanás, do anticristo e do falso profeta. Mas o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, então ele vem furioso para tentar, né, levar à perdição o maior número possível de seres humanos, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Satanás não pode fazer nada contra Deus, então ele vai contra o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Como Jesus disse, o diabo é homicida e mentiroso desde o princípio. Então o que ele mais quer é causar dano ao homem. Ele não veio senão para roubar, matar e destruir, Jesus disse. Bem, com relação ao falso profeta, Jesus avisou claramente, ele advertiu que haveria falsos profetas. Vamos dar um, deixa marcado ali em Apocalipse 13, tá bem? E vamos dar uma olhada naquele sermão profético que está em vários evangelhos, mas eu vou ver Mateus 24, 11. Veja lá, Mateus 24, 11. Mateus 24, 11. Jesus disse: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E olha o verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Virão falsos cristos e falsos profetas. Muitos já passaram por esse mundo, né? E o maior de todos, sem dúvida, será o falso profeta que vai reinar juntamente com o anticristo. Vai ser o maior de todos. Agora, olha, Jesus disse que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Você lembra que eu comentei, que nós lemos lá em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, que a volta de Cristo não se dará sem que primeiro se manifeste o Filho da Perdição. A volta de Cristo, aquele sexto selo do Apocalipse, não se dará sem que antes se manifeste o anticristo. Logo, eu suponho, a partir daí, creio que a igreja de Cristo ainda estará na terra quando o anticristo se manifestar. A igreja vai ver o anticristo. Porque a vinda de Cristo não será sem que primeiro ele venha, ele se manifeste. Lembra? Nós lemos isso. Bom, se o anticristo vai se manifestar, vai se apresentar ao mundo, muito provavelmente o falso profeta também. E esse falso profeta vai fazer tão grandes sinais e prodígios que vai enganar a todos e, se possível for, enganaria até os escolhidos, Jesus falou. Jesus falou: não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi a vós. Nós somos escolhidos. Amém? Então, o falso profeta, se possível for, enganaria até os escolhidos. Por isso, olha, fique... É como Paulo fala: ninguém vos demova da vossa fé, nem por carta, nem por epístola, nem por espírito, nem por nada. Não deixe a tua fé ser abalada. Tá bom? Porque a internet mostra tudo, aparece um monte de coisas. A televisão vai mostrar coisas. Fica firme na rocha. Não vá atrás de sinais, de maravilhas, de milagres, de prodígios. Amém? Fica firme na rocha, na palavra de Deus. Amém? Combinado? Bem, esse falso profeta, ele vai ter aparência de cordeiro. Aparência de quem é o cordeiro? Jesus Cristo, não é? Veja lá, nós lemos em Apocalipse 13, né? Apocalipse 13, 11. Ele tinha dois chifres semelhantes a de um cordeiro e falava como o dragão. Ele terá a aparência de cordeiro, mas vai falar como o dragão. O dragão é Satanás. Ele vai ser um enganador. E o mundo vai dar ouvidos a ele. O mundo vai dar ouvidos a ele. O mundo já está sendo preparado para isso. Nós vamos comentar mais um pouco. Já temos comentado, né? Algumas coisas estranhas que estão acontecendo no mundo, vêm acontecendo já há décadas. E eu vou comentar outras. O mundo está sendo preparado para isso, para ser enganado pelo anticristo e pelo falso profeta. Bem, qual vai ser o maior sinal do falso profeta? Daniel 9:27 fala do abominável da desolação. Daniel 9:27. Você lembra, nós temos lido bastante Daniel, né? Daniel fala coisas do fim dos tempos. Em Daniel 9:27 fala sobre o anticristo, né? Daniel 9:27. E ele firmará um concerto, uma aliança com muitos por uma semana. Lembra? É a semana da grande tribulação. 7 anos, a semana de anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esse abominável da desolação, que é o anticristo, que vai se assentar no templo e para exigir adoração como se ele fosse Deus, nós lemos isso, aqui em Daniel 11:36, Daniel 11:36, e esse rei fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, o anticristo, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Ele tem um tempo determinado, são 7 anos. Bem, esse, agora, o falso profeta que Jesus falou, vamos ver aqui Mateus, eu vou ver também Mateus 24:15. Eu estou pegando várias referências, irmãos, mas se você não conseguir abrir a tempo, eu abro aqui também. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda, o abominável da desolação vai estar no lugar santo, como Daniel falou. O que, que vai acontecer? Vai ser feita uma imagem da besta. O anticristo vai fazer com que seja produzida uma imagem do anticristo. E vai ser colocado no templo, no Santo dos Santos. Jesus disse, quando vocês virem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, está no lugar santo. Então, você imagina, quando Deus fala através de Ezequiel, de Jeremias, mostrando as abominações que Israel fez em fases de declínio espiritual, profanando o templo do Senhor, né? Como Deus fica, Deus tem zelo da sua santidade. Agora você imagina que nesse tempo final, nesse terceiro templo que vai ser construído, né? Vai ser construído o terceiro templo, e esse abominável da desolação vai estar lá, no templo. Eu vou ler agora 2 Tessalonicenses 2:4. Você está me acompanhando? 2 Tessalonicenses 2:4. Jesus disse, examinai as escrituras, elas testificam de mim. Amém? 2 Tessalonicenses 2:4. Fala sobre a vinda de Cristo e tal. E diz assim, eu vou ler o versículo 3 que eu citei agora. 2 Tessalonicenses 2:3 e 4. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim a volta de Cristo, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha, esse é o abominável da desolação que Daniel falou. O que será isso? Essa imagem da besta, porque o anticristo não vai ficar lá dentro do Santo dos Santos, né? O anticristo vai estar governando, reinando, governando o mundo, né? Mas quem é que vai estar lá no Santo dos Santos? A imagem dele, a imagem da besta, vai estar lá no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Veja, ela será colocada no templo, lá em Jerusalém. Um ídolo dentro do templo. Meu Deus. Vou ver aqui Ezequiel 8, Ezequiel 8, do 3 ao 6. Ezequiel 8, do 3 ao 6. O Espírito do Senhor pegou Ezequiel e lhe deu uma visão. Ezequiel 8, 3. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, diz Ezequiel. E o Espírito Santo, me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões. Visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Naquela época, o Senhor já mostrou, pra, no caso aqui, para Ezequiel, a abominação que Israel, naquela época de decadência, fazia. E Deus fala, você ainda verá maiores abominações. Jesus fala, então, desse abominável da desolação, essa imagem da besta. Mas, irmãos, uma coisa terrível, tremenda e surpreendente vai acontecer. Essa imagem da besta do anticristo, que vai ser colocada no Santo dos Santos, ela vai ganhar vida. Vai ganhar vida, o Espírito. Apocalipse 13, 15, que nós lemos. Apocalipse 13, 15. E foi-lhe concedido, foi concedido ao falso profeta, que desse Espírito. Quem concedeu para ele? Deus. Quando fala foi-lhe concedida, para deixar muito claro que Satanás não é todo poderoso, Satanás não tem todo poder, o dragão, a antiga serpente, Satanás, ele só pode ir até onde Deus permite, amém? Quando Elias desafiou todos os profetas de Baal, que ele fez aquele altar e falou, vamos orar, para que venha fogo do céu, e aquele que for o Deus verdadeiro vai mandar fogo do céu. Vocês primeiro adorem aí o seu Deus Baal e peçam que ele se manifeste. Né? E todos aqueles sacerdotes e profetas de Baal se martirizaram, clamaram, fizeram rituais de sangue por horas e nenhum fogo do céu. Deus não deixou Satanás fazer nada. Aí Elias fala, agora eu vou clamar ao Deus vivo, agora eu vou pedir para Deus, o Deus de Israel, mandar fogo do céu. E aí vem fogo do céu. Amém? Tem várias passagens na Bíblia que mostram que Satanás ele fica submisso ao poder do Todo-Poderoso, Almighty God, né? Amém? Bem, mas foi concedido ao falso profeta que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então essa imagem, essa estátua, ela vai ganhar vida, ela vai falar. E todos aqueles que não adorarem serão mortos. Então esse falso profeta vai fazer sinais, prodígios da mentira, coisas surpreendentes, como Jesus falou, enganaria se possível até os salvos, pelo poder de Satanás. O poder de Satanás. Então eu vou ler aqui 2 Tessalonicenses. Você já percebeu, né, que 2 Tessalonicenses é um livro profético, né, é uma das cartas escatológicas da Bíblia. Né? 2 Tessalonicenses 2:9. Uma das cartas mais completas da Bíblia, que é a carta de Romanos, não contém escatologia. Surpreendentemente, tá? Bem, é só um parênteses. 2 Tessalonicenses é muito escatológico. Fala do fim dos tempos. Então, em 2 Tessalonicenses 2:9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Amém? Então esse falso profeta vai fazer coisas prodigiosas, sinais, e vai até imitar alguns sinais realizados pelas duas testemunhas. Aquelas duas testemunhas que vão estar agindo, que vão estar ali no, em Jerusalém, que fizeram com que transformaram a água em sangue, que fecharam o céu para que não chovesse. Vamos ver aqui Apocalipse 13, 13. Falei para você deixar sempre lá em Apocalipse 13, amém? Apocalipse 13, 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Então não vai ser brincadeira, não vai ser fácil, viu? Esse falso profeta, ele vai ter poder. Poder dado por Satanás. Satanás levanta uma tempestade. Quando Jesus e os discípulos estavam no barco, indo lá para Gerasa, levantou-se aquela tempestade e o barco de Jesus e dos apóstolos quase naufragou, e Jesus repreendeu o vento e o mar. Eu creio que se fosse Deus o Pai que tivesse mandado, Jesus não ia repreender, né? E aliás, o Pai não faria isso. Então Jesus repreendeu. Quem foi que mandou aquela tempestade? Nós vemos no caso das tentações que Jó sofreu, o poder de Satanás, né? Caiu fogo do céu, matou todos os seus filhos e filhas, tal. Então, esse falso profeta, ele vai ter poder, vai fazer sinais incríveis, né? Bem, e aquelas duas testemunhas que eu falei, né, que pode ser Moisés e Elias, nós falamos sobre as duas testemunhas num estudo, a besta vai matar as duas testemunhas, vai vencer as duas testemunhas depois do tempo da profecia, né, depois de 3 anos e meio, e aí ele vai assumir o controle do templo, e aí vai ser colocado a estátua da abominação lá no Santo dos Santos. E quando Deus ressuscitar as duas testemunhas, porque elas vão ficar lá em praça pública, até que Deus ressuscita as duas testemunhas e as leva para o céu, e todos verão, todos os povos da terra verão. Aí o falso profeta vai responder, porque a humanidade vai ficar perplexa. Aquelas duas testemunhas que durante 3 anos e meio ficaram pregando, falando de Jesus e incomodando a humanidade, falando de santidade, falando de Deus, né, de Jesus Cristo, até que eles são mortos. A besta vence as duas testemunhas, mas é porque Deus determinou, né? Só que daí, quando Deus então ressuscita as duas testemunhas e elas, à vista de todos, elas vão para o céu, como Jesus foi assunto ao céu, né, na presença dos discípulos, o falso profeta vai responder a esse prodígio, dando vida à imagem da besta. Dando vida à imagem da besta. Que essa imagem vai se mover, vai falar, vai entrar espírito na imagem da besta. E ele volta a enganar a humanidade. Volta a assumir o controle da humanidade. Tudo isso parece loucura, né? Mas se a gente for ver com atenção as coisas que já têm acontecido em nossos dias, irmãos, são coisas muito loucas. São coisas que parecem coisas de filme, o que a gente está vendo hoje em dia, né? Bem, agora, olha lá, isso é muito importante agora. A gente vai pegar alguma coisa para ver como já tem coisas acontecendo nos nossos dias. Preparação. Porque isso não vai acontecer tudo de repente. As coisas vêm sendo preparadas, não é? O falso profeta, ele vai controlar o povo por uma dissimulação religiosa. Nós falamos, né, da última vez sobre, pode ser que seja uma falsa, uma nova religião mundial sendo criada. Até falamos da Crislã, uma fusão, né, entre cristianismo e islamismo. Pode não ser, pode ser algo diferente, mas certamente o falso profeta vai ter uma influência na área religiosa, eu diria, na área espiritual, né? O ser humano gosta do esoterismo, das coisas místicas, esotéricas, né? Quando fala religião é uma coisa meio careta, né? Quando fala em esoterismo, aí as pessoas já se interessam. O fato é que esse homem, esse falso profeta que vai fazer sinais sobrenaturais, ele vai dominar a humanidade por esse aspecto espiritual, para não falar religioso, mas também vai instituir medidas econômicas radicais, medidas econômicas radicais. Todos vão receber um sinal especial, uma marca, na mão direita ou na testa. Eu sempre pensei assim, bom, pode ser que alguém não tenha a mão, né, porque por algum acidente ou por uma doença congênita, então faz sinal na testa, porque não tem ninguém sem cabeça, né? Na mão é mais prático. Ou se alguém, eu imaginava, eu pensava isso, se alguém talvez trabalhe com graxa ou coisa assim, ou alguma coisa possa danificar, né? Então tem um sinal também na testa. Não sei, mas o fato é que todos vão receber um sinal especial. Vamos ler de novo lá o Apocalipse 13, 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal. A humanidade toda vai ser marcada como gado. A todos será posto um sinal, na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender. Comércio. Sem, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Eu me lembro que há uns 12 anos atrás, mais ou menos, foi lançado um carro, lembra? Tipo uma perua, tipo uma van, que chamava a besta. Lembra? Quem é dessa época? E eu lembro da propaganda. A propaganda tinha essa besta e tinha a placa do carro, era 666. E dizia assim, para que ninguém se meta a besta com ela. Que ousadia, né? Lançaram um carro que se chamava besta. E punha na propaganda 666. Bem, mas a única forma de obter esse sinal que vai permitir viver, né? É adorar a besta. É adorar a imagem da besta. E todos, aqui fala que todos receberão esse sinal, exceto os cristãos. Para pensar, né? Quando será instituído isso? Quando vai ser instituído? Cristãos vão estar aqui porque vão se opor a receber esse sinal. Onde tem isso? Vamos lá para Apocalipse 20. Apocalipse 20, verso 4. Apocalipse 20, 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1.000 anos, no milênio. Nós fizemos estudo sobre o milênio. Aqueles que não receberam a marca da besta e não adoraram a besta nem a sua imagem. Meu Deus! Veja lá, Apocalipse 14, 9. Isso tudo é para você vestir a sua armadura espiritual, lá de Efésios capítulo 6, tá bom? Não é para você perder o sono, não. É porque para você falar, em paz me deite e logo adormeça, porque o Senhor está comigo. Amém? Deus está preparando a sua igreja. Apocalipse 14, do 9 ao 13. E os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, se derramou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Trabalhe enquanto é dia, Jesus falou, porque virá a noite quando ninguém poderá trabalhar. Eu creio, tenho falado que eu creio que a igreja dos últimos tempos, a igreja que antecede a volta de Cristo, será e terá que ser tão valorosa, tão firme, tão corajosa, tão perseverante, tão resiliente como a igreja dos primeiros tempos, a igreja apostólica inicial. Amém? O que será esse sinal? O que será esse 666? Você sabe que isso é um mistério. Se você for procurar isso na internet ou nos livros, eu tenho alguns. O alfabeto, tanto o alfabeto hebraico como o alfabeto grego, cada letra corresponde a um número. Até o alfabeto romano, né? Cada letra corresponde a um número. E se você for mesmo se esforçar, você consegue achar o 666 em muitos nomes. Tá? Eu tinha umas referências sobre algumas inscrições em latim, né? Vicari Filii Dei, o vicário filho de Deus. E tem nomes em latim que a soma do número dá 666, tem nomes em grego que dá, tem até nomes em hebraico que dá o 666, o teitos em grego. Mas se a gente for ficar por aí, a gente vai se confundir. Muitos nomes podem dar 666. Isso é um mistério. É um mistério. O fato é que é dito que o 6 é o número imperfeito, é o número do homem. Né? Alguns falam que porque o homem foi criado no sexto dia da criação, a própria criação foi criada para o homem, né? Para que o homem habite e domine. Então, o homem foi criado no sexto dia. O dia tem 24 horas, né? Que é 4 vezes o 6. O ano tem 12 meses, então é 2 vezes o 6. O número 6 é o número da imperfeição e o número 7 é o número da perfeição, o número de Deus. A gente vê, por exemplo, em Isaías 11, no verso 2, fala dos 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus. Espírito de conselho, de fortaleza, de sabedoria. Né? É o Espírito Santo, mas ele fala de 7 Espíritos. O menorá, aquele castiçal, o menorá tem 7 luzes, né? 7 lâmpadas. Então, o homem é um número aquém da perfeição, seria o número 6, o número de Deus é o número 7, e o 666 seria o reforço da imperfeição da humanidade, né? Então, seria isso. Bem, o fato é que os cristãos, aqueles que estarão aqui nessa época, vão ser forçados, como todos os outros, a receber essa marca, senão não vive, não compra, não vende, não faz nada, e vão se negar. Porque Deus fala claramente sobre aqueles que aceitarem a marca. Agora eu vou abrir um parênteses e mergulhar para os nossos dias aqui, para hoje, tá bem? Vamos começar agora a divagar um pouquinho. Mas olha, sobre essa questão econômica, vai chegar uma hora então que ninguém vai poder exercer nenhum comércio, nem comprar, nem vender nada se não tiver essa marca. Isso é um controle da economia mundial. Coisas já estão sendo feitas e preparadas. Eu vi há pouco tempo uma entrevista de um economista português chamado José Gomes Ferreira, que ele falava que há um plano em andamento para terminar, para tirar de circulação o dinheiro físico, o dinheiro em espécie, cash. Quem está articulando, entre outros, quem está articulando isso é o Banco de Pagamentos Internacionais, ou Banco de Compensações Internacionais, que a sede é na Basileia, na Suíça. Esse Banco de Compensações Internacionais, ele reúne 55 bancos centrais do mundo. Ele reúne bancos centrais, ele é o banco dos bancos, e eles estão... com um plano, esse economista disse que na última crise mundial, o que a economia mundial fez foi injetar dinheiro, produzir dinheiro. Os bancos centrais produziram dinheiro para vencer a crise mundial. E que estão, ele disse isso, que estão promovendo, articulando uma próxima crise mundial, e que vai acontecer o contrário, eles vão tirar o dinheiro do mercado. Vão tirar o dinheiro. Os bens da população vão ser congelados e as pessoas vão depender do dinheiro virtual, dinheiro de mentira, né? Vão depender dos bancos, das instituições. E aí você fica à mercê das taxas, das tarifas, dos juros. As pessoas não vão ter dinheiro, vai ser retirado o dinheiro de circulação. Eu já tenho ouvido isso claramente, pessoas falando, olha... Se possível, não pague em dinheiro, pague em cartão. Pague em cartão para evitar contaminação por causa do vírus. Você já ouviu isso? Ué, mas o cartão também pode contaminar com o vírus, o terrível vírus, né? Não, e se você tiver uma marquinha na mão ou na testa? A gente já está sendo ensinado, doutrinado, né, a ver a temperatura na testa, sem toque. Tem uma marca, vê? Não precisa nem de cartão. Você tem a marca, você já pode comprar, pode vender, todos os seus dados estão ali, né? Já está sendo preparado isso. Lá em Portugal, os irmãos que estão aqui de Portugal a me ouvir, essa entrevista me foi enviada por uma irmã de Portugal, o senhor José Gomes Ferreira. Diz que em Portugal já está acontecendo o seguinte, é proibido compras acima de 3 mil euros, em cash, em dinheiro. As transações só podem ser no máximo 3 mil euros em dinheiro, mais do que isso já é proibido. E esse mesmo economista fala, isso é um absurdo, está tirando dinheiro, a liberdade das pessoas de terem dinheiro, as pessoas vão ficar à mercê dos bancos. Bem, já está sendo preparada. Outra coisa que já está sendo preparada é essa questão de vacina, né? Tem muito sido falado sobre vacina para o Covid e para outras coisas. Só vai se poder viajar se tiver um atestado de vacina internacional. Então as pessoas praticamente vão ser obrigadas a receber vacina para viajar. É um outro assunto que eu quero lançar aí para vocês. Inclusive, se você puser lá a Fundação Bill e Melinda Gates e ver lá vacina, você vai ver algumas coisas surpreendentes e assustadoras. É sobre isso. E eles mesmos, essa fundação do Bill Gates, está falando sobre um tipo de um atestado de saúde que você vai ter, você vai ter em alguma marca, alguma tatuagem, que ali vai constar se você é alérgico ou não, se você já passou por alguma cirurgia ou não, se as suas vacinas estão em dia, qual o seu tipo sanguíneo, a tua vida de saúde vai estar tudo numa marca. Isso tudo são loucuras, né? Pode ser boato, pode não ser, mas é interessante que tudo isso está aparecendo, né? E se você for se aprofundar, você vai ver algumas fontes que aparentemente são confiáveis, né? Só estou pondo para você tudo isso, porque na verdade 20 anos atrás Apocalipse parecia muito distante, hoje em dia parece muito próximo demais. E eu quero falar com você, eu falei com você sobre esse Banco de Pagamentos Internacionais, não é? Que tem sede na Basileia, na Suíça, isso é real, existe hoje, eles dominam os bancos centrais do mundo, né? O banco dos bancos, é chamado assim. Anota aí, eu quero falar com você algumas outras coisas, bem rapidamente, para voltar para o Apocalipse e encerrar, para não demorar muito. Mas olha, existe uma comissão trilateral. Comissão trilateral. Eu vou falar de algumas sociedades secretas, ou não tão secretas assim, do mundo. Coisas estranhas, tá bem? A gente está falando de um governo único mundial, certo? Essa comissão trilateral é um fórum de discussão privado, fundado em 1973 por David Rockefeller. Atualmente tem de 300 a 350 cidadãos de três blocos: Europa, Ásia e Oceania e América do Norte. Essa comissão trilateral é Europa, Ásia e Oceania e América do Norte. Os membros são desses blocos, 300 a 350 atualmente. Qual é a função deles? Objetivo declarado: promover a cooperação política e econômica entre esses. Obrigado, irmãos. Vários irmãos têm colocado aí links e informações que é importante depois nós estamos vendo, tá bem? Está sendo colocado. Obrigado. É como eu falei, a gente vai tentando junto buscar as informações. Nunca esquecendo que nosso manual é a Bíblia, né? Mas essas são coisas do dia a dia que nós temos que ficar atentos. Eu agradeço os irmãos que têm colocado as referências, eu mesmo estou estudando isso. Mas olha, qual é o objetivo dessa comissão trilateral? Promover a cooperação política e econômica entre essas regiões do globo. São as regiões mais ricas, as mais ricas, né? Quem compõe essa comissão? Veja isso: presidentes de corporações, políticos dos maiores partidos, acadêmicos reconhecidos, presidentes de universidades, líderes de união de trabalhadores e ONGs envolvidas em filantropia no exterior. Olha esse caldeirão. Os críticos dizem que eles invadem a soberania nacional. Presta atenção. Isso é hoje, nossos dias. Você vai buscar lá na internet, tá? Comissão trilateral. Os críticos dizem que eles invadem a soberania nacional num esforço coordenado para assumir o controle e consolidar os quatro centros de poder. Veja quais são os quatro centros de poder que eles querem consolidar: político, monetário, intelectual e eclesiástico. Político, um governo mundial. Monetário, ninguém vai poder comprar ou vender se não estiver dentro do esquema. Intelectual, nós falamos sobre isso na última aula, né, sobre esse controle intelectual do que é ensinado nas escolas, desde a escola primária até a universidade. E controle eclesiástico. Olha o falso profeta. Olha a nova religião mundial. A comissão trilateral trabalha nisso. Assumir o controle e consolidar os quatro centros de poder: político, monetário, intelectual e eclesiástico. Para a criação de um poder econômico mundial superior aos governos. Essa referência que eu citei aqui foi de um ex-senador republicano conservador norte-americano chamado Barry Goldwater. Barry Goldwater, num livro que ele escreveu, With No Apologies, Sem Desculpas, With No Apologies. Nesse livro ele critica essa comissão trilateral e os objetivos dessa comissão. Outra coisa que eu quero comentar com você, rapidamente: você já ouviu falar do grupo de Bilderberg? Bilderberg, né? O grupo de Bilderberg é um clube secreto, é dos nossos dias, mas ele é um clube secreto. Você não vai ver isso em nenhuma mídia, nenhum jornalista, ninguém da imprensa, ninguém pode participar das reuniões. Acontecem reuniões anuais, são secretas. Você acredita? No século XXI, reuniões secretas. é esse clube de Bilderberg. É uma elite global que se reúne anualmente. Em 2019, eles se reuniram num resort de luxo em Montreux, na Suíça. Esse ano agora. Obrigado, mais uma referência. Amém. Depois, com certeza, eu vou ver tudo isso. Tem cerca de 130 líderes. Só esse grupo tem 130. Eu estou falando, irmãos, de grupos influentes e poderosos que já estão fazendo articulações globais. Você está percebendo, né? A preparação do palco, do teatro do anticristo. Esse grupo, o clube de Bilderberg, tem cerca de 130 políticos da elite e convidados importantes da indústria, das finanças, da academia intelectual e da mídia. A mídia está nas mãos deles. Eu comentei com você que hoje em dia 95% da mídia mundial está na mão da esquerda. São encontros secretos, então isso nunca é noticiado. São secretos. Vou dar dois exemplos. O Bill Clinton, depois você vai ver lá, meu Deus, tem umas coisas... vê lá depois coisas do Bill Clinton, tá? Que eu não vou falar do Pizzagate e tal. O Bill Clinton foi convidado para esse grupo em 1991. E ele foi eleito em 1992 pelo Partido Democrata. O Tony Blair, da Inglaterra, foi convidado em 1993. E no ano seguinte ele se tornou líder do Partido Trabalhista. E 3 anos depois ele se tornou primeiro-ministro do Reino Unido. A pessoa... veja isso, ele foi convidado e no ano seguinte ele se elegeu, o Bill Clinton. O Tony Blair foi convidado, no ano seguinte ele se torna o líder do Partido Trabalhista, 3 anos depois, primeiro-ministro do Reino Unido. Eles têm influência, eles têm poder. A gente já está sendo manipulado sem saber, irmãos. Aliás, graças à internet... é que o mundo está acordando. Não é para menos que estão querendo censurar a internet. Né? É para você só receber aquilo que pode ser dito pela mídia. Meu Deus. Quais são as críticas a esse grupo de Bilderberg? Parece coisa loucura, parece coisa de livro, de ficção científica, mas os críticos dizem que eles buscam minar a democracia global, eles estão minando a democracia global, que eles promovem crises financeiras. E nós vimos aquele economista de Portugal falando que a próxima grande crise que já está sendo armada vai ser para congelar os bens das pessoas. Lembra que eu citei agora. E outra coisa que mais louca ainda, que dizem que esse grupo de Bilderberg planeja, isso é loucura, mas você vai achar isso na mídia, planeja matar até 80% da população mundial. Controle de população. Talvez muito desse incentivo aberto ao homossexualismo já seja uma forma de controle de natalidade, não é? Pensa bem. E quando fala sobre isso, sim, esse político que foi citado aqui por uma irmã está envolvido nisso, tudo que eu estou falando, está envolvido também no Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma grande organização para trazer o socialismo para a América Latina. Bem, falando sobre isso de controle da população mundial, eu me lembrei e vou citar para você só mais uma coisa. As Pedras Guias da Geórgia. Você já ouviu falar cedo sobre isso? Georgia Guidestones. Pedras Guias da Geórgia. É um monumento que foi erigido em granito lá na Geórgia, nos Estados Unidos, em 1980. Você procura Pedras Guias da Geórgia ou Georgia Guidestones. Olha só que coisa surreal. Existem 10 frases ali, que estão ali grafadas na pedra. Parece uma imitação dos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, gravados pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Satanás é sempre um imitador. Essas pedras guias da Geórgia têm 10 frases escritas em 8 línguas modernas, inglês, espanhol, suaíli, hindi, hebreu, árabe, chinês e russo. E uma mensagem menor no topo, que está escrita em 4 línguas antigas, babilônio, sânscrito, grego e hieróglifos antigos. Esses escritos aí que tem nessas pedras guias da Geórgia se baseiam nas teses de Albert Pike. Albert Pike, eu fui ver quem é esse Albert Pike. Ele viveu de 1809 a 1891, né, então no século XIX. Ele foi advogado, militar, escritor, maçom. Ele ajudou a instituir o rito escocês da maçonaria. Escreveu inúmeros livros sobre esoterismo, filosofia, assuntos militares e poesia. Bem, tem 10 frases. Isso aí você acha facilmente na internet. São surpreendentes, mas eu vou ler só 4 dessas frases que estão lá, nesse monumento, lá na Geórgia. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Como vai manter a humanidade abaixo de 500 milhões? Você sabe qual é a população da Terra hoje? Eu não sei exatamente, alguém vai poder me ajudar agora, mas eu creio que é 7 a 8 bilhões, né, de pessoas. 7 a 8 bilhões de pessoas. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. A China tem 1 bilhão e 400 milhões. A Índia tem 1 bilhão e 200 milhões. E eles têm como objetivo manter a humanidade abaixo de 500 milhões. Seriam 2 Brasis e meio e pronto, o resto é natureza. Como vai ser esse controle? Lembra da crítica do clube de Bilderberg? Matar 80% da humanidade? Chega aí nos 500 milhões, né? Outra frase que está lá em pedra, em 8 idiomas. Unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. Unir a humanidade. Governo único. Outra frase, essa é importante também. Controlar a paixão. Obrigado, olha, a população do mundo são 7,8 bilhões. 7,8 bilhões. Então, 10% são 780 milhões, 20%... Ah, bom, dá mais, né? Dá 1.600.000. Daria 1.600.000, 20%, não é isso? Eles querem reduzir para 500 milhões. 1 bilhão e 600. Eles querem reduzir para 500 milhões. Bem, veja essa frase que está lá. Controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Controlar a paixão, controlar a fé, controlar a tradição e todas as coisas com razão moderada. Impor. E a última frase que eu anotei 4 das 10. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Em um único tribunal mundial. É governo único mundial. Tá lá, né? Georgia Guidestones. São só algumas coisas, irmãos. São só algumas coisinhas que eu citei. Tudo isso está aí aos nossos dias. Claro que não é falado na mídia. Pois nós vimos lá que o ambiente intelectual, a mídia, tudo isso está, né, tá dentro do controle. Do controle de todas as coisas que têm sido feitas. Bem, eu quero voltar agora para a Bíblia, para nós encerrarmos com Bíblia. Amém? É, 6%, 6,4% da população. Misericórdia. Bem, nesse ponto que nós estamos falando aqui do Apocalipse 13, nós estamos no meio do período de tribulação. Nós estamos no meio da grande tribulação, na metade dos 7 anos. O mundo vai estar sob uma forte influência de um sistema anticristão. Outro dia eu li uma matéria que falava que a França, até comentei sobre isso, a França está deixando de ser um país cristão. Tantos muçulmanos e ateus que há lá. O fato é que o mundo vai estar sob uma forte influência de um sistema anticristão e os verdadeiros cristãos não devem participar desse sistema. Nós vimos até pela marca da besta, que Deus fala, não participe, não aceite a marca da besta. Meu Deus, vai ser difícil, irmãos. E eu quero completar, tá bem? Para nós completar lendo 1 João 2,15. 1 João 2,15. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Parece tão atual isso, né? Já está a acontecer. E Deus fala, então, sobre essa concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência, ou o desejo da carne, nós poderíamos dizer que são todas as formas de pensamento carnal, de pensamento mundano, de pensamentos e atos, né, profanos, religiosidade, perversão, né, concupiscência da carne. O mundo leva para isso, né? As propagandas, o sistema mundial leva para isso. Por isso que é até um perigo. Você que está aí nessa quarentena forçada, os teus olhos para o mundo são os olhos da mídia. Cuidado, porque os 5 sentidos, né? Os nossos 5 sentidos são as janelas da alma. Através do que você vê, do que você ouve, do que você sente, do que você toca, o que você come, né? São janelas da alma. Então, muito cuidado com a concupiscência da carne. E a concupiscência dos olhos, ou epitomia, a palavra grega que foi usada aqui, é o desejo, é a busca ardente por coisas que são proibidas, especialmente no campo sexual. Como isso é explorado. Tem um forte trabalho aí mundial para misericórdia, para fazer que a pedofilia seja aceita. Você sabe disso. Cada vez mais cedo a idade da criança, até que vai ser coisa normal. Toda perversão sexual, zoofilia, pedofilia, prostituição, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, a vanglória, o orgulho, a vaidade, o poder, né? O ego, a egolatria, isso se opõe frontalmente a toda a comunhão saudável, a comunhão santa, o ego, né? Bem, isso tudo já está sendo preparado, nós temos vivido isso, está sendo injetado nas nossas veias. E finalmente eu quero ler um texto, claro, que mostra o retrato dos últimos tempos. Vou encerrar com esse texto, tá bem? Que está em 2 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, de 1 a 9. 2 Timóteo 3, 1 a 9. Amém? 2 Timóteo 3,1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, não se contém sexualmente, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem, essas pessoas aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Jannes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Estes, não estas, tá? Então esse texto aqui não está falando das mulheres tolas que são enganadas, está falando destes que entram nas casas das mulheres, tá? Também estes resistem à verdade, como Jannes e Jambres, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles, Jannes e Jambres. Irmãos, esse é o sinal, é o retrato dos últimos tempos. Nós vimos os sinais da natureza, né, do princípio das dores, guerras, terremotos, fomes, pestes. E esse texto aqui de 2 Timóteo 3 mostra o retrato não da natureza, mas o retrato da humanidade nos últimos tempos. Parece tão atual, né? Temos vivido isso. Bem, eu quero exortar você a permanecer firme na fé, porque Jesus falou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Parece impossível passar por tudo isso. E eu creio mesmo que seria impossível se Deus não tivesse nos deixado o Espírito Santo para nos ajudar. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se Deus permitir, estarei com você na próxima quinta-feira, dando sequência ao nosso estudo. Jesus falou: examinai as Escrituras, elas testificam de mim. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Que nós possamos vencer. E em nome de Jesus Cristo venceremos. Juntos faremos coisas. Amém? E os sinais seguirão aqueles que crerem, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus Cristo. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus. Shalom, povo querido. Shalom, povo de Deus. Deus te abençoe.